O Sessão Cine Garimpo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Oi, tudo bom? Fala sério, você não sabia que dava para levar o café Quintas da Serra para casa? Tem uma embalagem linda, inclusive eu uso muito na cafeteira italiana, ficou uma delícia. Sim, pede lá no balcão que vale a pena. Olha, eu te espero, tem bastante gente ainda para entrar, mas não demora, porque logo mais o navio do Triângulo da Tristeza vai zarpar e parece que vem chumbo grosso por aí. Vamos entrando, gente, obrigada e boa sessão. Cinéfilo querido, acomode-se que a sessão já vai começar. Mas antes, alguns avisos importantes. Este é o Sessão Cine Garimpo, o podcast que te leva para pegar um cineminha. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal. Toda semana ela garimpa filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E se tiver mais alguém na sala, não se esqueça de usar o fone de ouvido. Se precisar interromper este episódio, é só dar uma pausa no seu tocador de áudio e continuar em seguida. Você pode escutá-lo quantas vezes quiser. É permitido seguir este podcast no seu tocador de áudio e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. É permitido também fazer outras atividades enquanto você ouve este podcast. Ao escutar o episódio, você está automaticamente autorizado a compartilhá-lo e a recomendá-lo aos amigos. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa brigada de cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no @cinegarimpo no Instagram e no site cinegarimpo.com.br. Bom garimpo e ótimo episódio a todos! Bem-vindo ao quinto episódio do Sessão Cine Garimpo. Eu sou Suzana Vidigal e sigo com a proposta de comentar filmes que me marcaram nessa temporada de premiações de 2023, mas que acabaram sendo esquecidos, preteridos, subestimados ou qualquer outra palavra que comprove que o Oscar é um termômetro comercial, gera marketing e público, mas não deve, em hipótese alguma, ser a nossa única baliza. Vamos ver o exemplo de Triângulo da Tristeza. Foi indicado para melhor filme, direção e roteiro original. Não levou nada. Mas é um filme que tem a chancela do Festival de Cannes, com o prêmio máximo, a Palma de Ouro. É um feito e tanto, considerando que a competição é sempre acirradíssima. Além de ser, a gente sabe, Cannes, o festival mais glamuroso da Terra. Quem ganha na Riviera Francesa já sai de lá decolando para uma carreira bem promissora, mundo afora. Mas não é só isso. A gente precisa lembrar que estamos falando de um filme do diretor sueco Ruben Östlund, que já tinha levado para casa uma outra Palma de Ouro pelo filme The Square, A Arte da Discórdia, de 2017, que você deve ter assistido. Se não assistiu, fica a dica, porque tem também essa pegada de crítica social, mas nesse caso é com o universo da arte contemporânea como pano de fundo. E já que a gente está falando das obras do Östlund, é dele também Força Maior, um filme que invade a vida de uma família perfeita nas aparências, mas desconectada na intimidade e na individualidade de cada um. O Östlund constrói personagens complexos, controversos, irregulares e incoerentes, desesperados, ou seja, personagens humanos. A gente é tudo isso, não é mesmo? Mente quem diz que não é. Por isso que os filmes que têm a sua direção e o seu roteiro atingem a gente em cheio. É assim também em Triângulo da Tristeza, mas aqui a impressão que me deu é que o Östlund cansou de falar nas entrelinhas como ele faz no filme The Square. Aqui, ele resolveu escancarar, resolveu jogar na nossa cara, como se perguntasse com aquele humor sarcástico e inteligente. Que parte da desigualdade social a gente ainda não entendeu? Que sociedade a gente pretende construir para viver e para deixar como legado para quem a gente ama? eu já vi e revi Triângulo da Tristeza, e cada vez que eu assisto, eu percebo algo de novo. Mais do que contar a história do filme aqui para você, a ideia deste podcast é trazer à tona algumas questões que chamaram a minha atenção. Assim, quem sabe, eu desperto a sua curiosidade para refletir comigo, para assistir ao filme caso ainda não tenha visto, ou até para rever depois de todas as ponderações.
So, is this casting for a grumpy brand or a smiley brand?
So it's a grumpy brand, yeah.
Congratulations! Show me that Balenciaga look. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M. Yay! Balenciaga. And H&M. Balenciaga. And H&M.
Dito isso, vamos à primeira camada do filme. A história que todo mundo vê é a seguinte. Um casal de modelos arrasa nas passarelas, nesse mundo da moda que massacra com a ditadura do padrão de beleza. O título, Triângulo da Tristeza, entra exatamente aqui, fazendo referência àquele espaço entre os nossos olhos, que forma um triângulo e que a gente franze invariavelmente. A linguagem corporal dessa testa franzida é a tristeza, a preocupação, a desaprovação. Coisas que o mundo perfeito da moda não permite. Bom, vamos voltar aqui para a narrativa. Eu dizia que aquele casal lindo, maravilhoso, que franze a testa na hora certa e faz o maior sucesso nas redes sociais, tem milhões de seguidores. Por isso, ele é convidado para fazer uma viagem num navio onde só entra gente muito rica.
The success of a luxury cruise depends on you. It's always, yes sir, yes ma'am.
I command you, enjoy the moment.
I don't want to hear anybody saying no. No? No? No.
Ali, os tripulantes não falam não. Os passageiros é que mandam, eles é que têm o controle e o poder. Acontece que o capitão desse navio é um alcoólatra marxista que não tá nem aí pro bem-estar das pessoas. Ele só pensa nele mesmo, e quando o navio passa por uma tempestade, ele não resiste. O navio vai literalmente a pique, com direito a muito enjoo, muito incômodo, que inclusive espirra em todos nós, espectadores. A gente tem vontade de se proteger daquela sujeira toda. Voa excremento para todos os lados. Essa cena é uma verdadeira provocação. A gente quer que acabe logo, mas é tudo bem simbólico. Migra aqui comigo para um mundo metafórico e a gente pode olhar para essa cena da seguinte forma. A gente escolhe o que a gente come. A gente faz as nossas necessidades de acordo com as nossas escolhas. E depois, quando a coisa fica feia, a gente sente nojo e não consegue admitir que aquilo tudo saiu de dentro de nós. A gente é o que a gente come, a gente é o que a gente consome, isso é fato. Só não entende quem não quer. Em outras palavras, a gente está falando aqui das nossas mazelas mais profundas que não resistem ao naufrágio da civilização ocidental. Mas, de novo, vamos voltar aqui para a narrativa. Os passageiros estão à deriva depois do naufrágio. Quem sobrevive se vê, de repente, numa ilha deserta. Ali, a hierarquia do navio desaparece e surge uma situação totalmente nova. Quem mandava e tinha dinheiro antes, agora só tem uma preocupação: encontrar comida. É simples assim. Aquela grana toda não vale mais nada nesse novo ambiente. Mas a ironia do destino é que a única pessoa que sabe pescar é a camareira filipina que, no contexto anterior, era do baixo escalão. O poder muda de mãos, as moedas de troca se alteram rapidamente e aparecem várias gentilezas para garantir relações com pessoas que antes eram convenientemente invisíveis. Que sociedade será construída a partir de agora?
We have to work together, create a good group, good society.
Se você espera algum tipo de resposta deste filme, pode esquecer. Nem Ruben Östlund tem. A ideia é entreter o espectador e fazer perguntas, torcendo para que o filme renda uma boa conversa depois. E por falar em conversa, eu recorri à entrevista que o diretor deu lá no Festival de Cannes, quando ele apresentou o filme em 2022. Ele contou que se interessou pelo mundo fashion porque a sua esposa é fotógrafa de moda. Ele ficou curioso para saber como funciona essa indústria, como é a dinâmica da vida dos modelos. Começou a se perguntar como a beleza se tornou uma verdadeira moeda e o que tudo isso tem a ver com a questão do pertencimento a um grupo social. Ora, a gente precisa ter a sensação de pertencimento para viver, não é mesmo? É assim que se convive em sociedade. Cada grupo de pessoas se comporta, se veste de uma certa maneira. A indústria da moda manipula a gente, ditando padrões de beleza. A cada estação, para não se sentir carta fora do baralho, a gente é induzido a comprar uma roupa nova. Acho que a partir daqui, você já entendeu o recado. Tudo isso para dizer que, diante dessa premissa, Ruben Östlund diz que a sua intenção era construir, abre aspas, uma montanha-russa para adultos, fecha aspas. Ele quis fazer um filme que respeitasse o espectador, que despertasse emoções no público, que os cinéfilos dessem risada, gritassem e se incomodassem ao mesmo tempo, tudo num filme só. E escuta só o que ele disse nessa entrevista, que interessante, abre aspas. Eu quero fazer filmes que juntem o lado intelectual do cinema europeu com o cinema de entretenimento americano, fecha aspas. Nesses tempos em que precisamos urgentemente levar o público aos cinemas, o melhor dos mundos é conseguir que a química do filme de autor e do filme de entretenimento realmente funcione. O que a gente vê nesse filme que desperta muitas emoções é uma civilização sem rumo. Fala da histeria do mercado fashion, da extrema desigualdade social. Fala do ambiente que define comportamentos e como dançamos, sim, conforme a música, para nos sentirmos seguros e fazermos parte do grupo, da religião, da família, do trabalho, da escola. E deixa a pergunta que não quer calar. Como é que a gente escolhe lidar com a responsabilidade social? A resposta de Ruben é através dos signos, do humor, do nojo, da repulsa, dos diálogos inteligentes, seja na hora de falar do feminismo e decidir quem paga a conta, se é o homem ou a mulher, seja na disputa hilária entre um americano comunista e um russo capitalista. Com muita improvisação dos atores no set, a escolha do elenco foi pensada para ter representatividade. No elenco principal, tem atores dos Estados Unidos, Croácia, Suécia, Dinamarca, Inglaterra, Filipinas, África do Sul. É uma construção de um microcosmos do que somos. Naufragamos nas nossas próprias ações, no que temos de pior. Depois, o que a gente percebe é que colocamos o rabo entre as pernas e nos readaptamos para sobreviver com aquilo que vem depois da tragédia. Vale inclusive pensar se algum dos personagens realmente mudou depois dessa experiência. E isso tem a ver com Abigail, a personagem, matar ou não. Mas isso é você que decide.
This is really, really bad.
Agora que a gente já se dispôs a ter aulas para aprender como pescar e parece que temos a chance de sobreviver a esse naufrágio, é hora de encerrar este episódio. Obrigada pela companhia nesta sessão Cine Garimpo, e assim que as luzes da sala se acenderem, lembrem-se de pegar os seus pertences. Não deixe de compartilhar este episódio com os amigos, de ativar o sininho no seu tocador de áudio e de seguir este podcast. Você pode também acompanhar o Cine Garimpo no Instagram. Todo dia tem novidade por lá. Aproveito para recomendar para vocês o podcast Pauta Pública, que, assim como o Sessão Cine Garimpo, tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. O Pauta Pública é a primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil. Foi fundada em 2011 por repórteres mulheres e mergulha fundo na apuração de temas espinhosos e fundamentais, como direitos humanos, igualdade de gênero, violência contra populações vulneráveis, democracia poder. As jornalistas Andrea Dipp e Clarissa Levy é que trazem essas análises pra gente. E pensando aqui, isso tem tudo a ver com as questões mais cabeludas trazidas pelo filme Triângulo da Tristeza. Você não acha? Corre para acompanhar também o podcast Pauta Pública no seu tocador de áudio preferido. Eu sou Suzana Vidigal, responsável pela concepção, curadoria, roteiro, apresentação e publicação deste podcast. O Sessão Cine Garimpo conta com o apoio do Café Quintas da Serra e tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Este episódio foi gravado nos estúdios SampaCast e tem edição e sonorização de João Vitor Coura. Bom garimpo e até a próxima sessão.